بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنت نواندكو أنا ساولة دي الدورة البهية وكابيتل صوبري أش ترانزوسونش كوميرسياش. إمام الشوكاني رحمه الله كنت نواندكو فالار صوبري أش ترانزوسونش أو يعني أش فيندش كيساو إليسيتاش ديس رحمه الله. والكائل بالكائل وكي كرزير يسو كرزير تنبين نو اي permitido vender uma dívida com outra dívida. Não é permitido vender uma dívida com outra dívida. Como vem algumas narrações, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين بالدين. يكون بين أخرى نرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكائل بالكائل دين بدين. إسكو كرزك سي بور إزمبلو ألغين تي أما ديفيدا يعني ألغين تي أبغار إلي أما ديفيدا إزمبلو تي ألغين كي يعني الكمبرادور بور إزمبلو تي ألغين كي تالا ديفير 50,000 tem que pagar a ele 50,000. Tá aí? E existe um vendedor que tem alguém que tem a pagar a ele um carro. Que tem alguém a pagar a ele um carro. Então, o comprador que tem alguém a lhe pagar 50,000, vai ao vendedor e diz: eu quero comprar o carro que você tem a receber. Yani, tem alguém que deve pagar ao vendedor yani, um carro. Então você vai me dar o carro com base na dívida que alguém vai me pagar. Com base na dívida que alguém vai me pagar. Portanto, essa aqui é a venda dívida por dívida. Porque o comprador está a basear a sua compra num valor que ainda nem foi pago. Num valor que ainda não foi pago. E o vendedor está a vender algo também que ainda não foi pago. Está a vender algo também que ainda não foi pago. Portanto, essa é a imagem ou exemplo daquilo que é venda dívida por dívida. Venda dívida por dívida. E mais à frente ele, rahimahullah, disse: وَمَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَمَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ. Dentre as transações ou vendas proibidas, é a pessoa vender algo que ele comprou, mas ainda não está na sua posse. A pessoa comprou algo, mas ainda não está na sua posse, e a pessoa vende isso antes de chegar na sua posse. Taib, exemplo. A pessoa que vai a uma loja, por exemplo, é um exemplo. São vários exemplos que podem ser dados a respeito disso, mas esse talvez seja o mais claro. A pessoa vai a uma loja e tem alguém que está a vender, por exemplo, um arroz. Ele diz que eu quero 5 quilos de arroz, ou quero 5 sacos de arroz. E o vendedor que está na loja diz que o arroz está no armazém. Eu vou buscar no armazém. Ok? Ele vai buscar no armazém. Durante aquele tempo de espera, chega alguém que quer comprar também 5 sacos de arroz. Ou uma determinada quantidade que enquadra-se naquilo que o primeiro comprador requisitou. Então, esse que comprou, por exemplo, 5 sacos de arroz, diz para esse que vem comprar também 5 sacos de arroz, diz que eu vou te vender 5 sacos de arroz. Onde é que está 5 sacos de arroz? Eu comprei, mas ainda não veio. Eu comprei, mas ainda não veio. Portanto, isso não é permitido. Isso não é permitido, pois o primeiro comprador ainda não tem um produto na mão. O primeiro comprador ainda não tem o produto na mão. Um outro exemplo. Alguém compra algo, yani como chamam de venda online. Alguém compra algo e a coisa é enviada. E a coisa ainda nem chegou. Antes do produto chegar, ele diz que vai alguém, diz: estou a vender, por exemplo. Alguém comprou um telemóvel via internet e o telemóvel está no caminho, está sendo enviado para o seu endereço e ainda não chegou. Ele vai, por exemplo, encontra alguém e diz que estou a vender telemóvel. Onde é que está o telemóvel? O telemóvel está a vir, ainda está a vir. Portanto, esse tipo de comércio é ilícito. Pois, um dos grandes problemas desse tipo de comércio é quando há divergência entre o primeiro comprador e o segundo, o primeiro comprador e o seu vendedor, isso vai afetar o segundo comprador. Por exemplo, no primeiro exemplo que a gente deu de arroz, alguém comprou 5 sacos de arroz e o vendedor diz que eu vou buscar no armazém. Chega uma outra pessoa diz que quer comprar 5 sacos de arroz e esse indivíduo diz que eu vou te vender, mas ainda não trouxeram, ainda está no armazém. Alguém foi buscar. Tá aí. Aqui vamos supor que o primeiro vendedor vai ao armazém e encontra o rato roeu, por exemplo, 2 sacos de arroz. Roeu 2 sacos de arroz. Tá aí. E volta e diz para o primeiro comprador de que nós só temos disponível 3 sacos. 3 sacos. E ele já se comprometeu a vender 5 sacos a uma outra pessoa. Ele já se comprometeu a comprar ou a vender 5 sacos para outra pessoa. Portanto, aqui começa o conflito. Começa o conflito. Principalmente no caso em que a pessoa é no segundo vendedor, o segundo vendedor, que é o primeiro comprador, já tomou o dinheiro de outra pessoa. Portanto, esse é um dos cenários. Outro cenário é chegar o produto para o primeiro comprador e o segundo comprador não gostar do produto. Não gostar do produto. E vamos supor que o primeiro comprador já levou o dinheiro do segundo comprador e já usou. E o comprador, o segundo comprador que quer devolver, não quer concluir a transação. Portanto, começa conflitos. Esses são alguns exemplos de conflitos que podem surgir nesse tipo de transações. São vários exemplos. E o Islã veio para cortar ou impedir que o mal ocorra antes de ocorrer. Sad dharae. O Islã fecha a porta de tudo aquilo que causa conflitos antes desse conflito existir. Alguém pode dizer que nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece, mas essa vez que vai acontecer, o Islã toma isso em consideração. Quer dizer que uma ou duas transações podem ocorrer sem sobressaltos, dessa forma, mas a possibilidade de existir esses equívocos ou esses problemas é algo que faz com que o Islã feche a porta antes disso acontecer. Portanto, o Islã protege tanto o vendedor assim como o comprador. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih Muslim, a respeito disso, ele sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha bta'ta ta'aman fala tabi'uhu hatta tastawfiya." Idha bta'ta ta'aman fala tabi'uhu hatta tastawfiyahu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se você vender comida, então não venda isso antes de você ter disponível contigo. Antes de você ter disponível contigo." Também podemos dar um exemplo. Alguém que está sentado a vender no mercado. Você está à procura de tomate. Você diz que estou à procura de tomate. Ele diz que vou te vender tomate. Onde é que está o tomate? O tomate está sendo colhido. Está sendo colhido na plantação. Portanto, isso não é permitido. Você não tem certeza se o tomate vai chegar em boas condições, ou se vai chegar à quantidade que você prometeu, ou se o cliente vai estar satisfeito quando ver o tomate. Daí que um dos princípios da transação no Islã é aquilo que se diz na linguagem comum, daka tomala. Esse é o princípio da transação no Islã, de que você paga ao ver o produto e a ver o produto yani, de forma que você está satisfeito. Yani, você está satisfeito, vê o produto e paga, como se diz, daqui a tomala. Essa é a base da transação no Islã. Daí que se a gente for ver todas as transações que a gente viu, que são ilícitas, não tem maior parte delas essa característica. Não tem maior parte delas essa característica. E como vamos ver mais à frente sobre al-khiyar, yani, a pessoa tem escolha, yani, no Islã o comprador, assim como o vendedor, tem escolha. Enquanto eles estão a fazer a transação de, por exemplo, anular a transação ou coisa dessa natureza, isso que vamos ver yani, mais para frente. Portanto, é importante a gente saber isso porque yani, essas transações ocorrem de várias outras formas. Podem ter yani, imagens ou yani, exemplos que não são o que a gente mencionou, mas quando a pessoa conhece o princípio, então qualquer transação que vier semelhante a esse princípio, a pessoa sabe de que isso enquadra-se naquilo que é a proibição geral de uma determinada transação. Daí que os ulama mencionaram isso yani, nos livros de jurisprudência para yani, e não mencionaram para mencionar todos os exemplos, pois as transações variam yani, ao longo de, yani, do tempo. A transação que existia numa época de uma determinada forma pode ser yani, desenvolvida noutra época e vir de uma forma diferente. Daí que é importante a pessoa conhecer a base, de, yani, os princípios da Sharia. Isso leva a pessoa a não cair na confusão quando encontrar algo semelhante daquilo que é proibido. E também numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, naha, como vem no Sahih Muslim também, naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tubaa as-sil'a hatta tustawfa. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que a mercadoria fosse vendida até que ela estivesse disponível, E os sábios divergiram a respeito de outras coisas que não seja yani, comida. Yani, no que diz respeito, por exemplo, a imobiliários, como é o caso da casa, ou terra. Yani, alguns sábios são da opinião de que essa proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam não se enquadra senão na parte da comida. Senão na parte de comida e tudo aquilo que se assemelha à comida, yani, como é o caso de yani, os produtos alimentares, óleo e coisas dessa natureza. E alguns disseram que yani, isso se enquadra somente na comida e nas coisas que se movem, né, como é o caso dos animais. Antigamente existia camelo, as pessoas viviam de camelo e cavalo e coisas dessa natureza e burro para se transportar. Portanto, isso para alguns, como é o caso de Imam Abu Hanifa e o seu estudante Abu Yusuf, eles diziam que é permitido a pessoa yani, vender a casa antes da pessoa ter a casa. A pessoa vender a casa antes da pessoa ter essa casa na mão. E eles consideravam, por exemplo, a pessoa vender um animal de transporte antes da pessoa ter, consideravam isso como sendo yani, haram. Os sábios responderam a esse tipo de yani, opiniões, disseram que, por exemplo, uma das evidências que se usou é que durante ao longo da história islâmica existia yani, os governantes às vezes davam às pessoas, escreviam, por exemplo, de que fulano deve ser dado tal yani, hectare de terra, deve ser dado tal e tal coisa, e as pessoas vendiam essas coisas antes de obterem. E os sábios responderam de que isso chama-se yani, bay sukuk. Ele não está a vender, eles não vendiam a terra por si só, mas vendiam sim o direito que eles tinham daquela terra. Quer dizer que eles vendiam o papel que lhes dava direito à terra. Daí que, yani, isso foi respondido para a opinião de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, quando permitiu a venda de imobiliários sem a pessoa ter isso yani, adquirido na sua mão. Portanto, quando alguém tem, por exemplo, é dado um papel que lhe dá o direito de um edifício, por exemplo, ou de uma terra, e ele vai vender esse papel, e quer dizer que passa o direito que ele tem nesse papel para uma outra pessoa, aqui os sábios dizem, ada bei sukuk, quer dizer que você está a vender o seu direito de propriedade. Você não está a vender a própria propriedade, mas sim o seu direito. Yani, alguém, vamos supor, 5 pessoas ganham, yani, ganham um carro. São dados um papel, um prêmio, que diz que eles têm direito ao carro. E onde é que está esse carro? O carro está, por exemplo, naquilo que chamam de... Na garagem do, yani, da pessoa aqui, ou no, que chamam de dealer, aquele que revende o carro, ou faz venda de carro. Taib. A pessoa é dada esse prêmio para ir buscar um carro. A pessoa, antes de ir buscar esse carro, vende o papel que ele tem para uma outra pessoa. Aqui, ele não está a vender o carro, está a vender o direito que ele tem de adquirir o carro. O direito que ele tem para adquirir o carro. Tanto, yani, a palavra do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que mencionamos anteriormente, abrange todas as coisas. E quanto a esses cenários que foram mencionados, como é o caso de Imam Abu Hanifa, a resposta é que é, o que os sábios disseram, que é bem o sukuku, yani, a pessoa não está a vender a coisa em si, mas está a vender o direito que ele tem de adquirir essa coisa. Como é o caso que a gente deu, exemplo do carro. A pessoa tem, por exemplo, é dado o direito de... até um exemplo, yani, muito comum. A pessoa, como é o caso de Moçambique, a pessoa tem direito, às vezes é dado o direito de uso e aproveitamento de terra. Um documento que chamam de uso e aproveitamento de terra. A pessoa pode até não ver a terra que a pessoa, yani, comprou ou foi dado, e vender isso a uma outra pessoa. Quer dizer, ele está a vender o direito de uso dessa terra. Não está a vender a terra por si só, mas está a vender o direito de aproveitar ou de usar essa terra para construir ou coisa semelhante. Tá aí. E mais à frente, Imam Shakani, rahimahullah, continua ainda a falar sobre as transações que não são, yani, lícitas ou ilícitas. Disse, rahimahullah, وَلَا يَصِحُ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي الْبَيْءِ. Não é permitido a pessoa colocar exceções na venda. Yani, o que, que quer dizer isso? Quer dizer, a pessoa vender, a pessoa, por exemplo, tem uma plantação, yani, uma grande plantação que tem vários, yani, vários frutos e várias árvores também. A pessoa diz assim, eu estou a vender esta plantação, excepto algumas plantações, ou excepto algumas árvores. Eu vou te vender esta toda a plantação, excepto algumas árvores. Isso não é permitido, porque a exceção que ele fez é majhul, yani, não é algo conhecido. Quais são essas árvores que você fez exceção? Quais são essas árvores que você fez exceção? A pessoa, por exemplo, tem uma garagem com 10 carros. A pessoa diz, eu estou a vender, vou te vender a minha garagem com carros, excepto alguns carros. Excepto alguns carros. Portanto, aqui a pessoa não sabe quais são esses carros que foram dados exceção. Pode ser que seja 9 carros que foram dados exceção e a pessoa só tem direito de um carro. Pode ser que seja, yani, 2, 3. Portanto, é uma transação, yani, obscura. A pessoa não sabe qual é que, quais são as exceções que foi dada. Quer dizer que não é algo claro. Que não é algo claro. Vê no hadith no Sahih Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Jabir, disse: Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bay al-thunya. Bay al-thunya. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu a venda, a thunia. A thunia é a exceção que não é conhecida. Não é conhecida. Quer dizer que a pessoa faz uma exceção e não é clara nessa exceção. Não é clara nessa exceção. Yani, a pessoa vai vender algo e coloca uma condição nessa venda e essa condição não é clara. Essa condição não é clara. Diz que, por exemplo, eu vou te vender. Ele tem um curral de bois. Vou te vender o meu curral, excepto alguns bois. Excepto alguns bons. Ou eu vou te vender essa toda a plantação, excepto alguns frutos. Excepto alguns frutos. E coisas dessa natureza. Portanto, isso não é permitido, pois a coisa que foi colocada como exceção na venda não é conhecida. Não é conhecida. Daí que os sábios disseram que se a pessoa colocar exceção na venda e isso for conhecido, então a venda é correta, a venda é correta. Exemplo disso, eu tenho uma garagem, por exemplo, de tantos carros, por exemplo, 9 carros. Eu digo, eu vou te vender a minha garagem de carro, excepto 2 carros. Excepto 2 carros. Aqui veja que ele dá a exceção, e é clara a exceção de que todos os carros que estão na garagem, excepto 2. Quer dizer que esses 2 carros não fazem parte da transação, não fazem parte da transação. Vou te vender uma terra com plantações, excepto 5 árvores de laranja, excepto 5 árvores de laranja. Aqui a exceção é bem clara. A exceção é bem clara, daí que os sábios disseram que esse tipo de transação é permitida. É permitida, pois a exceção é clara e não resta dúvidas. Taib. Ele mais para frente, rahimahullah, falando ainda sobre as transações que são ilícitas, disse: Wala an yabi'a hadirun libadi. Wala an yabi'a hadirun libadi. Aqui ele fala sobre a proibição de a pessoa que vive na cidade, fazer transação com a pessoa que vem, do deserto ou das zonas rurais. Como vem na narração de Ibn Umar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele disse: Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadi. Como vem no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que o hadirun, que é aquele que vive na cidade, faça, compra e venda, faça uma transação com alguém que está a vir, das zonas rurais ou do deserto, ou daquilo que não é cidade, alguém que vem de uma zona que não é uma cidade, uma zona rural, vende, por exemplo, é um agricultor, coisas dessa natureza. E um exemplo disso é a pessoa fica, na cidade e tem alguém que está a vir das zonas rurais para vender seus produtos no mercado. E a pessoa diz assim: Eu vou comprar os teus produtos. E a pessoa que vem da zona rural pensa que, pronto, encontrei uma grande oportunidade. Depois não tenho que ir para o mercado, não tenho que ir para o mercado e procurar clientes. Já encontrei clientes antes de chegar no mercado. Aqui há prejuízo para esse indivíduo que vem das zonas rurais, pois ele primeiro não sabe o preço do produto. Pode ser que esse indivíduo está a comprar a metade do preço daquilo que é o preço vendido no mercado. Portanto, aí há um prejuízo para ele. Por exemplo, vem um camponês, ou a pessoa vai ao camponês e diz ao camponês: eu quero comprar o teu produto antes de você vender no mercado. E ele vai comprar barato. Se o camponês fosse vender no mercado, encontraria lucro 2 vezes ou 3 vezes maior daquilo que foi dado antes dele chegar no mercado. Tanto daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que a pessoa que vive na cidade se aproveite daquele que vem das zonas rurais, pois normalmente esses que vêm das zonas rurais não sabem aquilo que é a realidade do preço real até eles chegarem no mercado. Quando eles chegarem no mercado, assim eles conhecem qual é o valor do produto que eles estão a vender. Qual é o valor do produto que eles estão a vender. Daí que foi proibido esse tipo de venda. E também, ele mais à frente diz, Rahimahullah, Wattanajush. Wattanajush, quer dizer que dentre as transações comerciais ilícitas é o que é chamado de atanajus. O que é atanajus? Atanajus é a pessoa que chega ao mercado, ou uma loja, ou alguém que está a vender algo. Alguém quer comprar um produto. Taib. Chega uma outra pessoa. Por exemplo, o vendedor está a vender o produto a 50. Ok? E tem alguém que quer comprar isso a 50. Taib. Vem uma terceira pessoa e diz ao vendedor, eu vou comprar o teu produto a 60 ou a 70. A 60 ou a 70. Ou diz, eu vou pagar o teu produto duas vezes o que ele vai pagar. Aqui, isso não é permitido. E normalmente isso acontece de várias formas. Às vezes existe um acordo, o vendedor tem um acordo com alguém, uma terceira pessoa, para se aproveitarem dos clientes. O que é que eles fazem? Cada vez que chega um cliente, quer comprar algo, vem essa terceira pessoa como se fosse um outro cliente, mas enquanto tem a relação com o vendedor, cada vez que o comprador diz, eu vou pagar isso a 20, o outro diz, não, vende-me lá a 30, ou vende-me lá a 50. O comprador fica a pensar de que aquele produto tem muito valor. Fica a pensar de que aquele produto tem muito valor e ele começa a tentar subir também para alcançar aquele produto. Sendo assim, ele é vendido um produto acima daquilo que é o seu preço. Acima daquilo que é o seu preço. Isso também acontece bastante naquilo que chamam de leilão. O leilão é permitido no Islã, mas quando há essas artimanhas, isso torna a venda ilícita. Alguém, por exemplo, vai ao leilão e vê que alguém está para pagar um produto. Ele não quer comprar o produto. Não quer comprar o produto, mas sim quer fazer que o produto aumente o preço. Quer fazer que o produto aumente o preço. A pessoa que está vendendo o leilão diz, temos esse produto a 1000. E ele diz que não, eu vou pagar a 5000. E a pessoa que está interessada no produto fica compelida a procurar um valor acima daquilo. A procurar um valor acima daquilo. E ele acaba pagando isso acima daquilo que é o valor do produto. E como disse, às vezes é um acordo que faz o vendedor com outra terceira pessoa para aldrabarem as pessoas. E por outro lado, como mencionaram também o Gilamá, são alguém é inimigo do outro. Alguém é inimigo do outro. Vê ele a comprar um produto. Ele chega e diz ao vendedor, eu vou te pagar 5 vezes maior daquilo que esse quer comprar. Assim, o vendedor deixa de vender o produto para essa pessoa e vira-se para esse que está a dar uma maior proposta. Portanto, ele prejudica o primeiro comprador, não porque quer comprar, mas sim porque quer fazer com que o primeiro comprador não alcance ou não tenha o produto. E são várias outras ou vários outros exemplos que enquadram-se neste tipo de transação. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim, disse no hadith de Abu Huraira. Abu Huraira relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bay' al-hadir libadi wa an yatanajashu wa an yatanajasu." O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que a pessoa da cidade compre produtos da pessoa que vem das zonas rurais, como vimos anteriormente, wa an yatanajasu, e também ele sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de proporem preços acima do preço do produto para elevarem para aumentarem o preço do produto real, aquilo que a gente viu como fazem algumas pessoas nos leilões para prejudicar os outros. E o leilão, como disse, algo, a base é que é permitido. A pessoa pode vender o seu produto em forma de leilão. Aquele que pagar mais, ele vende. Mas no caso que a gente está a ver, é quando há, por exemplo, um ittifaq, há um acordo entre o vendedor e uma terceira pessoa para fazer subir o produto, ou quando há inimizade entre o primeiro comprador com o segundo comprador, sendo assim ele vai começa a propor um preço acima daquilo que o primeiro comprador quer pagar para prejudicar ele, para fazer com que ele não adquira aquele produto. Tá aí. E também, dentre as transações que não são permitidas, é o que ele disse, rahimahullah, وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ. Yani, dentre as transações é a pessoa comprar enquanto outra pessoa já comprou o produto. Yani, exemplo, alguém compra um carro, depois alguém vai para o comprador, diz que deixa lá de vender fulano, venda a mim. Yani, por exemplo, a pessoa é amiga do vendedor e o vendedor vendeu a outra pessoa. A pessoa vai e diz que, por que você vendeu a fulano? Venda a mim. E o vendedor acaba yani, anulando a sua transação com outro para yani, satisfazer o outro comprador. Então, esse tipo de venda, esse tipo de transação não é permitido. Não é permitido. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, la yabi'a ar-rajul 'ala bay'i akhi, que a pessoa não compra aquilo que o seu irmão já comprou. Alguém, por exemplo, tem uma casa à venda, chegam duas pessoas que querem a casa. Ele vende a uma e depois a outra pessoa yani, influencia ele para vender a ele. Yani, quer dizer que ele acaba cancelando a transação que ele fez com a primeira pessoa para atender a segunda pessoa. Tanto isso tudo não é permitido. Também, ele, sallallahu alaihi wasallam, dentre as coisas que ele proibiu, é at-talaqi ar-rukban. At-talaqi ar-rukban. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatalaqa al-jalaba fa in talaqahu al-insan fabta'ahu فصاحبه السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. يعني o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem numa narração no Sahih Muslim, proibiu a pessoa de procurar comprar produtos antes de chegarem no mercado. É semelhante àquilo que a gente viu anteriormente da pessoa yani, que vive na cidade comprar, se aproveitar com daquele que yani, vive nas zonas rurais e comprar produtos a preços abaixo daquilo que é o seu preço real. E nesse outro tipo de venda ou de transação é a pessoa ficar à espera. Yani, por exemplo, tem uma entrada do mercado, ele fica à espera das mercadorias chegarem, antes das mercadorias descarregarem no mercado, ele quer comprar e pode ser para se apoderar das mercadorias e ninguém puder comprar senão com ele. E ninguém puder comprar senão com ele. E também outros fazem isso para monopolizar a mercadoria. Por exemplo, a pessoa que distribui a mercadoria está a caminho do mercado, ele vai esperar na porta do mercado ou antes da pessoa entrar no mercado e compra tudo. Dessa forma, ele prejudica a outros vendedores. Quer dizer que ninguém é capaz de comprar aquele produto senão com ele. E daí que ele vai colocar os preços que lhe apetecem. Quer dizer que não há competição nesse caso. Não há competição, pois ele monopolizou a mercadoria. Portanto, isso também é algo que não é permitido. Portanto, vamos parar por aqui. E ainda tem algumas outras transações antes de entrarmos no capítulo ou no tema sobre os juros. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.